continuando sobre o conceito de Kashrut, nós falamos sobre sangue, a proibição de comer sangue. Existe mais uma proibição de uma parte do animal que é proibido de ser comido, que é o chelev. Chelev é o sebo. São algumas gorduras específicas de lugares específicos do animal que não podem ser comidas. O motivo principal para isso é porque essas partes são as partes que são oferecidas das oferendas no Beit HaMikdash. Mas não é o único motivo. Isso é chamado chelev. E essa proibição só recai em animais que são chamados behemot. Existe uma diferença entre behemá e chayá. Behemá são os animais, os mamíferos que são mais domésticos ou domesticáveis, como por exemplo o boi, o carneiro, o bode, esses são os chamados behemá. E chayá são os animais silvestres, o antílope, o veado. Isso também, existem sinais que nossos sábios deram o que é considerado behemá, o que é considerado chayá. Mas também nisso nós seguimos a tradição. Então só animais que se tem tradição e se sabe que é uma behemá ou que é uma chayá é que dá para definir se não pode comer o chelev ou pode comer o chelev. Para poder comer então as carnes que estão nas proximidades do chelev, precisa-se tirar esse chelev. E para isso existe uma profissão que é chamado menaker. Menaker é uma pessoa que sabe separar essas partes. E tem mais uma, já daqui a pouco falamos. É uma profissão complicada. Exige um profissionalismo e um talento, porque não pode sobrar absolutamente nada de chelev. Porque é uma coisa gravíssima pela Torá comer chelev. E pegando já o gancho, então, existe mais uma coisa que é proibida também de ser comida, que é o Gid Hanashé. Gid Hanashé é o nervo ciático. O nervo ciático dos animais, dos mamíferos, não pode ser comido. Ele também precisa, então, ser extraído para que se possa comer a carne. Isso está ligado com Yaakov. Yaakov Avinu que recebeu já essa mitzvah. A briga dele com o anjo do Esav. E tem mensagens bem profundas sobre o Gid Hanashé, ligados com a esperança e pelo futuro, pela vinda de Mashiach. Tem muitas coisas bem profundas. De qualquer forma, é proibido comer o Gid Hanashé, o nervo ciático. E de novo entra aí a profissão do que é chamado Menaker. O menaker sabe como tirar o Gid Hanashé, o nervo ciático, para não sobrar absolutamente nada desse nervo, não pode sobrar nenhuma ramificação desse nervo, porque também não pode ser comido. Pela complexidade de ambas coisas, chelev e Gid Hanashé, nervo ciático, o sebo e o nervo ciático, é que, de uma forma geral, os Ashkenazim, pelo menos, e muitos Sefaradim, talvez a grande parte, mas não sei dizer precisamente, de uma forma geral, costumam, ao redor do mundo, não comer a parte traseira dos animais. Pela complexidade que tem de extrair essas partes, E pela falta de profissionalismo nessa área, então se evita comer essas partes. Por isso que muita gente percebe que vai ao açougue kasher e lá não tem as partes traseiras, não tem um filé mignon e assim por diante, justamente por conta desse problema. O que se faz com a parte traseira do animal? nesses lugares onde ele faz a shrita, num matadouro, eles já combinam com os donos não judeus que eles só ficam com a parte dianteira, a parte traseira vai para eles. Os donos, e eles fazem o que eles quiserem com isso, e fica liberado. Agora, vale saber e conhecer que existem aqueles que sim, sentem firmeza em tirar essas partes. Principalmente entre os Teimanim, entre os Yeminitas. Eles têm uma tradição muito forte de saber extrair, eles têm um profissionalismo nessa área. Os grandes Menachrim são Teimanim, são Yeminitas. E eles então sabem tirar essas partes. E por isso você vai encontrar esse tipo de carne. No mercado no Brasil, acho que dificilmente. Mas, por exemplo, em Israel, você consegue encontrar, mas com supervisões rabínicas específicas que vão te fornecer esse tipo de carne. E aí você teria que consultar o seu rabino para saber se você pode, de fato, comer. Porque, de uma forma geral, o costume é que não se come. Mas tem hashgachot, principalmente de rabinos Teimanim, que fazem isso e eles alegam com a proibição de comer a parte de trás do animal. Não está escrito que não pode comer. De fato, não está escrito que não pode comer. Tem que saber como tirar. Uma vez que nós não temos essa certeza, nós temos medo de comer a parte de trás. E aqui cabe, talvez, já que estamos falando sobre isso, nós temos que falar mais para frente melhor sobre isso. Ainda não chegamos nessa parte, mas acabamos mencionando por conta do assunto as diferenças que existem entre as supervisões rabínicas. Ainda nem falamos por que precisa disso e etc, mas isso deve ser mais para frente. Mas muita gente pergunta qual a diferença dessa supervisão e daquela supervisão. Por que essa é mais cara, aquela é mais barata? As perguntas típicas. E principalmente, as pessoas perguntam por que tem pessoas que comem de determinadas supervisões e determinadas supervisões não comem. Tá, aqui nós temos um primeiro exemplo bem clássico que existem algumas diferenças técnicas. Diferenças técnicas essas, é lógico que você não vai dizer que ele está errado. Ele não está errado. Ele está seguro do que ele está fazendo. E se ele tem segurança no que ele está fazendo, ele tem tradição disso. Eles, ao longo dos séculos, costumavam comer lá no Iêmen essas partes da carne. Então, eles têm segurança no que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles fazem. Agora, a questão em relação a esses que não vão comer é: quais são as nossas tradições? Se nós estamos acostumados a não comer com medo, porque é uma proibição grave da Torá comer essas partes proibidas, então nós ficamos com um certo receio. Ah, mas ele diz que ele sabe fazer. Bom, ele diz, e eu não tenho nada contra ele dizer isso, e eu acho que todo mundo que confia nele está tudo bem, mas como que eu vou confiar em algo que eu não sei como funciona? Em algo que os meus mestres não conhecem, não conhecem a matéria. Eles não têm esse profissionalismo. Então, como dá para avaliar se aquele serviço está bem feito ou não? E por isso entra muito o conceito de tradição, que até mencionamos um pouco num dos temas passados aí, sobre as explicações lá da Torá, nós vimos sobre Pardes. Entra aqui muito o conceito de Masoret, de tradição. Se a tradição da minha família, da minha comunidade inteira é esta, eu não tenho o direito de mudar essa tradição. Eu não tenho como mudar essa tradição. Então, aí entra já uma diferença entre comer de uma determinada hashgachá ou não. Embora aqui, não quer dizer que você não vai comer daquela supervisão, que a supervisão é boa. A única coisa é que eu não vou comer a parte traseira. Se tem uma determinada supervisão rabínica que faz a shritá e vende todo o boi, a parte traseira eu não vou comprar. Ah, mas espera aí, como você não vai comprar? Quer dizer que não é kasher? Não, não é que não é kasher, não falei isso. Eu vou comprar a parte dianteira, dele mesmo. Eu não estou desconfiando. Serviço perfeito deles. A parte dianteira eu vou comer, a parte traseira eu não vou comer, porque assim é a tradição da minha comunidade, que a gente não come. Isso estou só dando exemplo, não estou dizendo que todo mundo que nos ouve tem essa tradição, ou sim ou não. Estou só dando um exemplo, e por isso cada um precisa consultar nesses aspectos o seu próprio mestre para saber qual é a conduta que ele deve ter. Será que se eu encontrar uma carne traseira, um filé mignon com uma jarra boa, uma supervisão rabínica boa, eu posso comer ou não? Isso é uma questão que precisa se perguntar para o próprio mestre.